Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.
Olá pessoal, estamos aqui para mais um AtlasCast, o seu podcast de saúde. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Giuliani, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cofundador da Casa dos Raros e membro da Academia Brasileira de Ciências. Oi, doutor, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez e hoje nós vamos falar de como as agências reguladoras podem ou devem flexibilizar a aprovação de medicamentos para as doenças raras na sua forma precoce.
Olá, satisfação falar contigo, falar com os ouvintes aí desse podcast. E essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque nós temos um padrão assim, internacional de como se conduzem testes de medicamentos e esses seguem assim, uma rotina de fazer primeiro um estudo para ver se aquela medicação é segura, depois ver um estudo que é chamado fase 2 para ver se qual é a melhor dose, aí se vai para um estudo fase 3 em que se compara aquele medicamento com um outro medicamento que já existe ou com um placebo, um medicamento sem efeito só para se comparar. Então é um processo longo, um processo que demanda muitos pacientes, porque são várias fases, cada uma precisa de pacientes diferentes, e que, na minha visão, não se aplica muito às doenças raras, né? Que nós precisamos ter, temos poucos pacientes, não podemos fazer ensaios clínicos muito grandes, e que nós temos também urgência, né? De tratar doenças que são progressivas. Então nós precisamos de ter um modelo diferente. E o que está se propondo, e eu acho muito pertinente, são ensaios em que se tenha, as fases combinadas, né? E utilizando os mesmos pacientes, se possa fazer, então, esse desenvolvimento de uma maneira muito mais acelerada e que se, digamos assim, que conduza a respostas efetivas. Isso eu acho que é uma necessidade, as agências reguladoras devem se preparar para esse momento.
Certo. A gente sabe que estamos num momento de diagnóstico cada vez mais precoces, de aumento do conhecimento sobre as doenças raras, mas por que ainda faltam especialistas? Por que nós temos tão poucos médicos interessados em trabalhar essas demandas dos raros?
Bom, são doenças raras, então o número de pacientes individualmente em cada doença é pequeno, mas somados nós temos um contingente muito grande, se estima em torno de 6% da população, né, o que no Brasil daria um número aí perto de 12, 13 milhões de indivíduos, né? É um número bastante considerável, né? Mas, digamos assim, é uma área nova dentro da medicina, né? Não se falava em doenças raras há 10, 20 anos atrás. Então é natural que essas coisas acabem atraindo a atenção dos médicos, né, de uma maneira mais recente, né? Mas, digamos assim, que nós, talvez não seja necessário que a gente tenha especialistas em doenças raras definidos, formados nisso. A gente precisa, talvez, espalhar o conceito de doenças raras, o conhecimento sobre doenças raras nas várias áreas, não só da medicina, mas de outras áreas da saúde, né, no sentido de que a doença rara seja vista, né, pelo cardiologista, pelo nefrologista, pelo neurologista dentro das suas especialidades e se tenha, claro, o melhor uso possível daquele especialista em doenças raras que é tecnicamente mais é o geneticista, né? Que é uma vez que 80% das doenças raras são genéticas. Então, digamos assim, nós temos uma carência de profissionais. Talvez a melhor maneira de resolver isso não seja simplesmente formando mais geneticistas, que nós não temos capacidade de aumentar esse número assim, de uma maneira exponencial nos próximos anos, mas quem sabe atraindo para o campo das doenças raras outros especialistas muito pertinentes para essas doenças, como, por exemplo, eu citei neurologistas, cardiologistas, nefrologistas, pediatras.
Certo. Como a gente já vem falando sobre esses assuntos há muito tempo, falamos muito da questão multiprofissional. Então, se os profissionais dentro das suas áreas olharem o paciente como um todo, acaba ajudando o próprio geneticista ou o próprio chegar nesse especialista específico. olhar o paciente como um todo, será que é uma das maneiras de se lidar melhor com as enfermidades raras, ao invés do cardiologista olhar só o coração, o oftalmo, só o olho? Será que isso seria um modelo bom para se trabalhar com as enfermidades raras?
Sem dúvida, o que tu estás colocando está na base da medicina, né? De que o médico olha o paciente, não só o paciente, olha a sua família, né? Olha a sua trajetória. Né? Isso ajuda bastante, né, no entendimento da situação e vai certamente conduzir a um diagnóstico mais precoce da doença rara e, portanto, a um tratamento mais efetivo. Esse olhar abrangente para o paciente, a sua família, é fundamental e pode ser feito a partir de qualquer especialidade, não precisa ser o geneticista, né? Idealmente deve ser feito por qualquer profissional de saúde aí, e tentar assim, perceber os sinais, né? Que não, às vezes não estão naquele órgão específico que o médico é especializado, mas podem estar ali, por ali, e o médico precisa perceber isso. É um olhar importante, né? Um olhar do paciente como um todo.
Importante pensar fora da caixa, dentro da medicina também. Bom, no Brasil existe algum programa voltado para as doenças raras? O senhor falou que, e a gente percebe também, uma mudança no tratar desse assunto. Hoje se fala muito mais, se tem... Mas existe alguma coisa específica voltada para as doenças raras?
Eu diria que existem vários programas que estão relacionados com doenças raras. Por exemplo, existem os serviços de referência em doenças raras, criados pela Portaria 199 de 2014. Esse é um programa importante, interessante, ainda precisa ser bastante aperfeiçoado e ampliado, né? Então, é um programa que existe. Outro programa é o da triagem neonatal, né? Também é uma maneira de se detectar precocemente doenças raras. Ele foi alvo de uma ampliação no papel há dois anos atrás, mas ele precisa ser, digamos assim, ampliado de fato, né? Quer dizer, ou seja, hoje no Brasil faz triagem para 6 doenças, ampliou para 7 com a inclusão da toxoplasmose, mas a lei prevê perto de 60, né? E existe, né, toda uma carência de definir quais são as doenças que vão ser ampliadas, de que maneira vão ser ampliadas, e que prazo e com que recursos, né? Isso tudo precisa... Então, eu acho que precisa ter um olhar integrado para as doenças raras. Então, precisaria o Ministério da Saúde ter uma secretaria para cuidar das doenças raras. Ele criou uma coordenação, mas a coordenação não está... Não colocou embaixo do seu guarda-chuva todos esses programas que eu mencionei. Então, precisaria ter uma política coordenada na área de doenças raras que abrangesse todos esses programas que existem e os desenvolvesse e criasse novos, né, para que nós precisamos realmente tratar desse assunto como uma prioridade de saúde.
Importante olhar o todo e olhar diferenciado, porque, como o senhor falou, as doenças raras, não, os pacientes, quando se trata de uma doença específica, eles são poucos, então não se pode pensar como o todo ou doenças prevalentes na população, porque não se tem o número necessário para se fazer programas mais específicos. Então, pensar e olhar diferente para as doenças raras, eu acho que é importante. Eu falo sempre que não é porque os pacientes raros são diferentes ou especiais além da população, mas precisam desse olhar voltado para eles por conta de que tem pressa, os tratamentos são urgentes, muitos precisam ter agilidade, e o diagnóstico precoce facilitaria isso. Então, vamos pensar nessas políticas também. Atualmente, quando a gente fala de diagnóstico, de protocolo, de doença, falamos dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Para as doenças raras, temos em torno de 40 protocolos. E esses protocolos, eles acabam norteando os médicos, os profissionais, aos tratamentos dos seus pacientes via SUS, o que é muito importante para quem tem uma doença rara, tem pressa e não pode depender do juiz para decidir a sua vida. Como as agências reguladoras podem flexibilizar a análise desses dossiês quando é pedido para incorporar um medicamento no SUS? Como melhorar esse caminho para que não se tenha uma jornada também de espera grande para que o medicamento seja disponível no SUS? O senhor já falou que tem os estudos, que tem as aprovações, mas existiria alguma luz para que esses PCDTs fossem mais rápidos, mais... ágeis para melhorar a condição dos pacientes raros?
Deise, bom, tua pergunta é bastante pertinente, né? Os PCDTs são fundamentais aí para a gente ter um norteamento do público a respeito de como diagnosticar e tratar doenças. Então, mas acontece que no caso das doenças raras, as doenças são um número muito grande, né? E os tratamentos também são muito diversificados, estão aparecendo, são tecnologias novas. Então, leva um tempo, né, para que se consiga fazer um protocolo para cada doença, né, e para cada tecnologia aí que está aparecendo, né? Então, isso aí, esse modelo tem que ser revisto, porque ele não acaba que a gente não consegue com essa dessa maneira, né, atender as necessidades dos pacientes com doenças raras. Então, nós precisamos ter uma maneira mais ágil para incorporar tecnologias e para, digamos assim, disponibilizar para o sistema público de saúde, né? Então, acho que esse modelo tem que ser revisto. Ele pode ser bem aplicado para doenças mais comuns, em que se tem um número grande de pacientes, se define ali algumas normas de diagnóstico e tratamento, mas para doenças raras, que os tratamentos aparecem a todo momento e não dá para esperar que tanto tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo da mucopolissacaridose tipo 2. Foi aprovada pela Anvisa em 2008 e o protocolo saiu só em 2018. Durante 10 anos, os pacientes dependeram de ações judiciais para conseguir o tratamento, né? Isso está claramente, ele tinha benefícios desde o início, já se percebia, mas o fato de não ter o protocolo não disponibilizava o produto no sistema público de saúde. Então, precisa ter um modelo mais ágil de incorporação. Claro que tem que ser avaliada cada tecnologia para ver se ela é realmente efetiva, se beneficia a comunidade, mas, digamos assim, tem que ser um modelo que não dependa de elaboração de um protocolo que leva, às vezes, 2, 3 anos. Nesse caso, eu mencionei, levou 10 anos, mas às vezes pode ser menos, mas mesmo assim é muito para um paciente com uma doença rara que tem um tratamento já aprovado pela Anvisa, já com seu preço definido pela CEMED, né, e não está disponibilizado no SUS porque falta a incorporação e a elaboração do protocolo. Então, isso é esse mecanismo, essa modalidade de tem que ser revista, eu acho, porque ela não se sustenta dada a grande quantidade de doenças e o grande número de novas terapias que aparecem a todo momento, né?
Poderia ser levado em conta, quando aprovado e já regulamentado no país de origem, onde é feito, fabricado o medicamento, alguma coisa assim? Porque os medicamentos, os estudos, quando vêm para cá, geralmente já foram feitos em outros países, já foram feitos no seu país de origem, no seu país de produção do medicamento. Será que isso também poderia ajudar ou não? Essa minha questão não tem fundamento.
Eu acho que poderia ter uma comissão que avaliasse a evidência científica disponível e elaborasse uma recomendação provisória que fosse para permitir o uso ainda precário e condicional daquele tratamento enquanto se elabora um protocolo mais definitivo, né? Eu acho que isso poderia ser uma alternativa, né? Existe uma comissão idônea ligada ao Ministério da Saúde, formada por especialistas, que avaliasse a evidência científica disponível e elaborasse um parecer preliminar que pelo menos permitisse, né, que o tratamento fosse utilizado e que tantas doenças não avançassem com a velocidade com a qual avança.
Porque os estudos, eles sempre fazem os critérios de inclusão e de exclusão. Esse PCDT paralelo, alternativo, viabilizaria o tratamento de pacientes que, por um detalhe ou outro, não puderam entrar num estudo e poderiam se beneficiar com um medicamento novo que está chegando, que vai... acho que seria uma boa ideia, né?
Os estudos clínicos, eles é uma maneira de se antecipar o acesso ao tratamento, mas sempre tem um número, assim, por exemplo, pacientes de... Agora nós estamos com um estudo aí que de pacientes de 12 a 20 anos. Então, pacientes com menos de 12 ou com mais de 20 anos não entram no estudo, tem que esperar o final do estudo, né? E depois que termina esse estudo e o medicamento já está aprovado, aí se passam anos, né, para que eles possam se beneficiar. Isso tem que ser abreviado.
Certo, doutor Roberto. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo precioso de estar falando com a gente. É sempre muito bom. Teríamos aqui milhares de questões e, com certeza, muito assunto para falar. Mas quero lhe agradecer por estar falando dessa flexibilização e da importância das agências reguladoras estarem trabalhando e também sempre nos trazendo essas boas notícias. Quero muito agradecer e deixar o senhor à vontade aí nas suas considerações finais. Agora também, se quiser falar um pouquinho da Casa dos Raros, que vem chegando para esse diagnóstico, para esses novos tratamentos, quem sabe, fique à vontade.
Tá bem, é sempre uma satisfação conversar contigo e com os ouvintes. Bom, a ideia que está meio assim, que nos motivou a criar a Casa dos Raros é a ideia de que há uma demora muito grande no tempo de diagnóstico. Isso impede que muitas pessoas recebam tratamentos que já existem porque eles não têm ainda o diagnóstico. Então, nós criamos a Casa dos Raros para ser um ponto de acolhimento dos pacientes com doença rara ou com suspeita de doença rara, para se tentar chegar mais rapidamente possível ao diagnóstico e também proporcionar que o paciente seja tratado perto da sua residência. Para isso, nós vamos proporcionar treinamento e capacitação para os profissionais de saúde que forem acompanhar o paciente, e nós, claro, vamos acompanhar todo esse processo ao longo da vida do paciente. Então, essa é a ideia da Casa dos Raros. Mas o que eu acho assim, de importante destacar é que nós temos assim, que unificar esses programas de doenças raras numa política integrada, né? E eu acho que o Ministério da Saúde precisa dar um passo maior nesse sentido, já criou a coordenação das doenças raras, mas assim, algo mais robusto ainda, integrando esses diferentes programas, serviços de referência, triagem neonatal e vários CONITEC e vários outros órgãos assim, que possam ter uma câmaras especiais para doenças raras e que a gente tenha um processo assim, mais amigável para os pacientes com doenças raras. Acho que isso é algo que é possível de fazer e claro que a nossa... E existe toda uma disposição aí, tanto das associações de pacientes quanto dos profissionais de saúde para contribuir nesse processo. Mas acho que temos dados, tem sido feito avanços importantes, a Casa dos Raros é um exemplo, a política das doenças raras, a ampliação do teste do pezinho, precisamos é seguir nesse caminho e tentar aperfeiçoar cada vez mais, né, essa linha de cuidado.
Muito obrigada. Este foi o AtlasCast, o seu podcast de saúde. Até a próxima.
Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.